é justamente um livro para desafiar as percepções. Então eu queria dar-vos aqui só alguns exemplos de como nós somos completamente absorvidos por uma visão negativa da África que não corresponde à realidade. Começando pelo negativo e depois subindo para o positivo. Nós temos uma situação em que as contas nacionais, que é o objeto principal para os economistas trabalharem a constituição do produto nacional bruto ou do produto interno bruto e poderem conhecer a estrutura da economia, está, em princípio, digamos, no topo da agenda de qualquer ministro das Finanças e, por que não, de qualquer governo. Portanto, o natural seria que as contas nacionais estivessem em dia e que essas contas nacionais tivessem uma qualidade e uma profundidade, por exemplo, adotando metodologias mais recentes para fazer a contabilidade nacional. Bom, nós temos apenas 16 países em África que têm as contas nacionais em dia. Os outros todos ou têm atraso ou muitas vezes usam metodologias que não correspondem aos últimos avanços em matéria de conhecimento para fazer contabilidade nacional. Significa, então, que nós temos um conjunto de países, maioria na África, que têm contas nacionais completamente atrasadas e, portanto, é preciso substituir esse atraso com projeções. Essas projeções normalmente são feitas pelas instituições internacionais. E essas instituições internacionais baseiam-se em modelos vários, cada vez mais são modelos de software, econométricos transformados em modelos de software e, portanto, produzem estatísticas a partir daquelas que são conhecidas, fazem o resto por projeção. Bom, acontece que nós, em África, desde 2000, temos um crescimento económico escrito de dobro do que era o tamanho da economia da África antes de 2000. Portanto, crescemos o dobro desde 2000. Isto é muito importante, porque se nós formos ver do ponto de vista da história, os países que tiveram crescimento mais rápido em qualquer momento da história deles não conseguiram duplicar o seu PIB em 15 anos ou em 18 anos. Não conseguiram. Mas a África conseguiu, como um todo, duplicar. Portanto, esta é uma performance muito acima, não é só da média atual das várias regiões do mundo, é muito acima da média histórica de qualquer região do mundo. Portanto, isto é algo de extraordinário. Acontece que isto é baseado no PIB que nós conhecemos. Ora, o PIB que nós conhecemos é muito inferior ao PIB real porque nós não temos as contas nacionais em dia. Se nós tivéssemos as contas nacionais em dia, pegamos nos 16 países que têm as contas nacionais em dia, fazemos uma projeção de como é que foi calculado o seu crescimento desde que foram adotando as novas metodologias de classificação das contas nacionais e chegamos mais ou menos a um cálculo, e isto está tudo no livro, explicado com mais detalhe técnico, chegamos a um cálculo que nós temos uma subestimação do tamanho da economia africana de 21%. Quer dizer, nós somos 21% maiores do que já termos duplicado o PIB, que já é um recorde histórico em relação a qualquer região do mundo. Bom, mas nós temos outros problemas. Só cerca de 60% da população africana é que tem algum registro de identidade. Até certidões de óbito é difícil. E, portanto, as pessoas nascem e morrem sem qualquer papel. 40% dos africanos não estão registados em lado nenhum, o que significa que eles fazem transações diárias, porque sobrevivem, fazem parte da economia. Pode não ser a economia que nós consideramos moderna, mas fazem parte da economia, estão a transacionar, mas não são conhecidos pelas estruturas estatais porque não têm nenhum documento. Portanto, isto significa que nós temos uma subestimação adicional que advém do facto de nós não termos registros de civis com qualidade. E isto tem várias implicações. Uma delas é que, portanto, nós não sabemos exatamente quais são o número de pessoas que, por exemplo, podem votar numas eleições. E cada vez que há eleições temos que fazer um novo registro paralelo ao registro civil, porque nós não temos um registro civil de qualidade. Se tivéssemos, as pessoas votavam com o seu bilhete de identidade, não é? E tinham um sistema informático. Para vos dar um exemplo, nas últimas eleições do Congo, os gastos para organizar as eleições foi US$500 milhões. Mas depois das eleições, nas partes onde não havia registro civil, portanto, gastamos 500 milhões para organizar eleições, mas as pessoas continuam sem registro civil. Portanto, temos aqui um problema sério de qualidade da informação estatística. Mas as coisas complicam-se ainda mais quando se trata do registro de propriedade terrena, ou seja, os cadastros de propriedade. Aí então é que a porca torce o rabo. Porque nós só temos cerca de 1% das terras africanas que têm registro de propriedade formal. 99% têm ou sobreposição, portanto, vários tipos de registros que se anulam uns aos outros, dependendo de quem é que está no poder, ou então não têm, pura e simplesmente, não é? É tudo informalizado. Bom, isto traz-nos a seguinte interrogação. Como é que se governa quando não se sabe qual é o tamanho e a estrutura da economia, quando não se sabe quem são as pessoas que se têm e quando não se sabe como é que a propriedade está registada? Como? Só se pode de uma forma informal. E, portanto, esta informalidade explica-se, por exemplo, na forma como nós gerimos a macroeconomia. Os países cobram impostos. A média de cobrança de impostos nos países mais desenvolvidos, países industrializados, é de 35% do tamanho da economia é cobrada em impostos. A média africana, com o PIB que nós conhecemos, é de apenas 16%. Ou seja, se nós fôssemos a cobrar impostos em relação ao tamanho das nossas economias, nós já estamos a perder cerca de 20%, mais ou menos, que deveríamos cobrar, 19, 20%, que nós não cobramos em relação ao que nós conhecemos. Mas, se nós formos a fazer o cálculo do PIB real, com uma atualização das contas nacionais, provavelmente o que nós cobramos de impostos é 7 ou 8%. Temos um exemplo. O maior país em número de população da África é a Nigéria. A Nigéria fez uma atualização das suas contas nacionais e a sua taxa de impostos baixou para 7% do PIB, uma das mais baixas do mundo. Porquê? Porque atualizaram, mas depois viu-se o gap entre o tamanho da economia que as pessoas pagam de impostos. E a questão normalmente que as pessoas põem é, mas como é que se vai cobrar impostos a gente pobre? Mas o problema é a informalidade dos ricos, não é a informalidade dos pobres. São os ricos que não pagam, porque importam carros e não pagam, porque têm empresas e não pagam, porque tudo o que é atividade económica na área mineral é que tem isenções. São essas grandes fatias de cobrança de impostos que não se fazem. Não é o imposto do pobre que faz a diferença. E, portanto, nós temos aqui um problema. Nós não podemos gerir a economia com este tipo de falta de informação estatística. Por isso é que é importante, quando se fala de transformação estrutural da África, perceber primeiro este contexto de falta de informação. Vou-vos dar um exemplo. Fala-se muito da dívida, que os países africanos estão com dívidas em grande velocidade de crescimento. Só para desfazer o mito. A dívida em relação ao tamanho da economia, em relação ao PIB, não é? Aquilo que se chama o rácio dívida-PIB, na África é de 50%. Ou seja, a nossa dívida tem mais ou menos metade do valor da economia que nós produzimos num ano. Qual é o rácio PIB-dívida nos países ricos, que são os países da OCDE? É de 120%. Portanto, a diferença entre nós e eles é enorme. Mas nós temos um problema, eles não têm. Porque o serviço da dívida é o que conta. Se o país não cobra impostos porque faz essas isenções todas e não tem qualidade na despesa pública que permite ter mais dinheiro para poder pagar a dívida, tem um problema, mesmo que seja só 50%, não consegue pagar. Os outros têm 120%, mas conseguem pagar. Mas tem outra razão pela qual eles conseguem pagar facilmente. Essa razão é que os juros de dívida, para eles, neste momento até são negativos para muitos países. Mas para a África são 6 ou 7%. E porquê que há essa diferença? Porque nós somos, dizem, não é? Países de risco e eles são países seguros. Então porquê que, em termos de retorno de investimento, ou seja, por cada dólar que se investe, aquilo que se consegue de retorno, porquê que a taxa de retorno de investimento na África é a maior do mundo, 9,7%, quando a média mundial é de 7%, e quando a média dos países da OCDE é só de 3 ou 4? Não há aqui uma lógica económica. Nós não podemos ser países de risco e termos o melhor retorno. Ou então, somos países de risco sim, mas porque somos países de risco, a rotação de capital é muito rápida, e os retornos também são muito rápidos e, portanto, nós temos talvez um problema tipo, onde é que se investe? Investe-se no especulativo e menos no capital fixo, ou seja, as coisas que ficam. E tudo isso leva-nos a dizer que se nós não sairmos deste patamar onde as nossas economias parece que não têm dinheiro para pagar o serviço da dívida, e têm que pedir emprestado a juros muito elevados porque são países de risco e não conseguem rotacionar a economia para sair deste dilema, então nós vamos ter que continuar a ser exportadores de matérias-primas, cujos preços são decididos fora do continente, e importadores de produtos transformados, que nós temos que pagar ao preço que nos indicarem. E para isso nós temos que arranjar uma estratégia de saída, e essa estratégia em economia chama-se transformação estrutural. Por exemplo, a industrialização. Mas a nossa industrialização não vai ser feita como a industrialização que foi feita no século XIX. Não vai ser feita como a América Latina, que foi na base de substituição de importações. Não vai ser feita com a estratégia dos países da Ásia do Sudeste. São áreas de transformação industrial que já não estão acessíveis para a África. E nestes livros eu defendo uma forma de industrialização. E qual é a receita? Nós fizemos vários cálculos e chegamos à seguinte conclusão. A estratégia de industrialização acelerada de África tem que ser uma combinação de algumas coisas do passado e algumas coisas completamente novas. Primeiro é preciso dizer que a África exporta cerca de 500 bilhões de dólares de produtos manufaturados. Nós temos uma economia no continente de 3 trilhões e 500 bilhões são produtos manufaturados. Portanto, não estamos no deserto, mas só que está altamente concentrado em cerca de 10 países. E o país mais industrializado da África, a África do Sul, sozinha, representa 50% dessa produção. Portanto, nós temos um grande caminho, na maior parte dos países, para a industrialização. E nós temos 4 vias para fazer essa industrialização. A primeira via é nós podermos transformar as nossas matérias-primas. Como é que isso pode ser feito? Nós temos que começar com as matérias-primas onde a África tem um controle de mercado, ou seja, tem pelo menos 50% ou mais do mercado mundial. É o caso, por exemplo, cacau. Pronto, nós produzimos cerca de 65% do cacau mundial, portanto, em princípio, podemos determinar o preço do cacau. É difícil, mas é possível impor regras de comercialização a nível mundial para que a cadeia de valor não vá completamente para fora do continente. E isto está a acontecer no Ghana e Costa de Marfim, que juntos representam cerca de 60% da produção mundial. Pela primeira vez, o ano passado, eles puseram um preço de comercialização para tirar o privilégio de que o preço era fixado pelos compradores. Isso criou uma certa celeuma, mas eles foram vitoriosos. Mas só podem ir até um certo ponto. Porquê? Porque o cacau estraga-se. E, portanto, se não for exportado naquele ano, pode haver consequências desastrosas. E isto que eu estou a dizer para o cacau também vale para a castanha do caju. Acontece que eles têm que passar rapidamente para a primeira etapa da transformação, que é a pasta de cacau. Porque a pasta de cacau é apenas mais 10% do valor e esses 10% que permitem a pasta de cacau permite que eles possam guardar a pasta de cacau e podem, de um ano para o outro, ter mais pressão na venda do produto. E estão a fazer isso. O objetivo é chegar a 30% no caso da Costa de Marfim, cerca de 15% no caso do Ghana. E, portanto, esta é uma estratégia de industrialização. Podemos multiplicar os exemplos vários, não é? Eu disse castanha de caju. Não cabe na cabeça de ninguém que os países que produzem castanha de caju exportem o produto até o Vietnã para ser descascado. Quer dizer, transportar metade do mundo para descascar, não é? Isto é a primeira etapa da cadeia de valor. Não faz nenhum sentido. Os guineenses não podem ser assim tão estúpidos que não sabem descascar castanha, não é? Mas isto tem implicações várias. Agora, falando só assim, em parênteses, da Guiné-Bissau, eu uma vez perguntei se nós tínhamos embaixada, a brincar, não é? Porque eu sei. Se nós tínhamos embaixada na Índia e no Vietnã, claro que não temos, não é? Mas então é o nosso primeiro e segundo parceiro comercial neste momento. Quer dizer que nós não temos embaixada no nosso primeiro e segundo parceiro comercial. Temos aonde? Ah, mas temos em Bruxelas. Mas temos em Paris. Quer dizer, não serve para nada, mas está bom. É este tipo de problemas que os países africanos têm, não é? E isto não é específico à Guiné-Bissau, é geral. Portanto, não estamos aqui a estigmatizar a Guiné-Bissau. E temos o exemplo do cobalto, não é? Que é um produto onde uma grande concentração nos grandes lagos, que produz um derivado que é o coltan, que nós utilizamos em todos os aparelhos eletrónicos, portanto, não há absolutamente nenhum aparelho eletrónico que não leve coltan. E a África pode ter um controle absoluto dos preços e pode obrigar a primeira etapa da transformação, que é justamente a criação do coltan, ser feita com a transformação local. Isto é importante porque, neste momento, o país que tem a maior concentração de coltan no mundo é a República Democrática do Congo. Sozinho, tem mais de 50% das reservas mundiais. Ou seja, normalmente temos aquela ideia, não é, de os países exportadores de petróleo criaram um cartel chamado OPEP. No caso do coltan e do cobalto, não precisa da OPEP. A República Democrática do Congo sozinha é o cartel. E, no entanto, recebe, como declarado nas alfândegas de receitas de coltan, cerca de 250 milhões de dólares por ano. Acontece que o país que tem mais coltan pode parar o mundo inteiro, porque ninguém pode funcionar sem smartphones, etc. Pode parar o mundo inteiro, mas só recebe 250 milhões de dólares por isso. E para vos dar assim um exemplo, não é? O orçamento de publicidade da Samsung, que é apenas uma companhia que usa coltan, é de 16 bilhões de dólares. Isto é publicidade. Quer dizer, e pagam 250 milhões à República Democrática do Congo, todos os que compram coltan. Portanto, essa é uma via de industrialização, é transformação pela imposição da primeira etapa da cadeia de valor, mas só com os produtos que nós temos um controle da produção em termos de quantidade mundial. A segunda via é a via das manufaturas, que são atualmente produzidas em países da Ásia do Sudeste e que, por razões de custos de mão de obra, têm que ser exportados para fora da Ásia do Sudeste, porque lá já é muito caro produzir. A China tem que exportar 83 milhões de empregos nos próximos 5 anos. Só a China. Mas todos os outros países estão a sofrer do mesmo problema, porque os salários lá subiram muito e já não compensa produzir na própria China. Mas isto só é válido para as manufaturas que nós dizemos de baixo valor acrescentado. Ou seja, aquelas que têm menos valor. E porquê? Porque as outras, é competitivo substituir as pessoas pelos robôs e pela automatização. Para estas, não. Ainda não é competitivo. Mas a inteligência artificial e a capacidade de aprendizado das máquinas é de tal ordem e de tal velocidade que nós só temos esta janela de substituição durante um período relativamente curto, cerca de 15 anos. Porque vai chegar lá também a automatização para coisas mais simples. Neste momento ainda não é competitivo, mas vai ser. Então é natural que os chineses estejam à procura dos países onde podem instalar este tipo de indústrias. E quem diz chineses diz outros, não é? E só alguns países é que têm uma capacidade de política industrial para poder acolher essa demanda. Por exemplo, a Etiópia está a fazer isso. Mas a maior parte dos países africanos não está equipada para conseguir. Mas essa é uma segunda via. A terceira via é talvez a mais promissora. Os africanos são neste momento 1,3, 1,4 bilhões de pessoas. A nossa classe média anda à volta dos 300 milhões de pessoas. Para fazermos uma pequena ideia, 300 milhões é mais do que a população do Brasil. Ou seja, em classe média, há mais africanos do que o Brasil inteiro. O Brasil inteiro não é classe média. Mas eu estou a comparar com o Brasil por uma razão muito, muito importante. É que o tipo de produção industrial do Brasil especializou-se no agronegócio. E o Brasil conseguiu ter essa importância no agronegócio porque apostou primeiro no seu mercado interno. Desenvolveu técnicas de agronegócio extremamente sofisticadas e produtivas e agora transformou-se num exportador mundial de carne, de trigo, de vários produtos do agronegócio. A razão principal que o Brasil conseguiu fazer isso foi porque criou mecanismos internos, por exemplo, um banco de desenvolvimento brasileiro, que tem um capital maior que o Banco Mundial, só para o Brasil. E será que nós em África poderíamos criar uma coisa assim? As pessoas ficariam um pouco dubitativas? Não, não podemos. Podemos, porque nós temos, só em fundos de pensão, mal geridos, produzindo déficits, só em fundos de pensão temos 1 trilhão de dólares em depósitos. Se nós pegássemos naquele 1 trilhão de dólares e dessemos metade, 500 bilhões, para serem geridos por um banco africano a sério, poderia ser o Banco Africano de Desenvolvimento, mas a composição de capital tinha que mudar. Neste momento, os países que não são africanos no Banco Africano de Desenvolvimento é que mandam, porque eles têm a maioria do capital. teríamos que mudar isso. Nós teríamos uma situação completamente diferente porque podíamos financiar o nosso próprio desenvolvimento. Mas vocês sabem o que é que os nossos fundos de pensão fazem? Os nossos fundos de pensão compram aquilo que se chama de produtos financeiros, não é? Que lhes são oferecidos pelas grandes instituições internacionais para eles poderem ter uma classificação de rating muito elevada. E para terem essa classificação de rating elevada, eles têm que comprar produtos financeiros que são considerados fiáveis para poderem dar um bom nome à organização. E onde é que são esses produtos financeiros e em que país é que investem? Eles investem nos países ricos. Quer dizer que nós estamos a financiar os países ricos? Estamos, sim. A África é um exportador de capitais, ou seja, exporta mais do que recebe. É através destes mecanismos. Outro desses mecanismos são os nossos bancos centrais, dos quais, neste caso da Guiné-Bissau, o Banco Central dos Estados da África Ocidental, que investem as suas reservas nestes produtos financeiros fiáveis. E, portanto, esta discussão do CFA tem um pouco a ver com isto. Por causa da forma como gerimos o nosso próprio capital financiado o desenvolvimento de outros e não o desenvolvimento da África. Isto seria possível com a disponibilização desses fundos e através desses recursos nós poderíamos fazer esta terceira forma de investimento que o Brasil fez, que é investir largamente no agronegócio. E porquê? Porque o agronegócio é a linha de consumo número um daqueles que chegam à classe média. Quando se chega à classe média, a primeira linha de consumo é os produtos alimentares transformados. É aí que começa o primeiro consumo. As pessoas começam a comer massas, começam a comer produtos empacotados, começam a comer queijo, começam a comer iogurte. Isso é o agronegócio. E, portanto, começam a consumir carne processada, em vez de ser ali o matadouro a caminho da Dicol, não é? Terá uma fábrica de transformação, não é? Que faz a embalagem, etc. Isso tudo são áreas que o consumidor da classe média recém-chegado privilegia. E, portanto, a África tem um mercado gigantesco para poder produzir para si própria, para consumo dos próprios africanos. E fica um pouco protegido nessa área da concorrência das cadeias de valor internacionais. Portanto, quando os países investem diretamente nas cadeias de valor agroindustriais, está-se a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Está-se a tirar a agricultura da sua subsistência, portanto, está-se a aumentar a sua produtividade, e está-se a criar, digamos, a conexão entre o campo e a cidade num contexto onde a urbanização é muito rápida e onde nós precisamos cada vez mais de abastecer as cidades, onde está já 50% da nossa população e até 2030 será 60% da população africana, de consumo. E esse consumo tem que vir de algum lado. Se não vier consumo de produtos processados alimentares, se não vier da própria África, vai ser importado. Então, só para dar um número, a África neste momento importa 53 bilhões de dólares de comida cada ano e são 53 bilhões de dólares de oportunidade de negócio que são perdidas por falta deste agronegócio. Mas isto pode aumentar ainda mais. Portanto, nós podemos começar de uma forma modesta, porque uma cadeia de valor monta-se com muita precaução e cuidado. Podemos dizer que vamos fazer a cadeia de valor da banana e temos que estudar todo o circuito para chegarmos a uma boa utilização, porque a banana tem várias utilizações. Nós podemos fazer chips de banana, podemos fazer derivados da banana, podemos fazer iogurtes, podemos fazer uma série de coisas só com a banana. Então temos que estudar toda a cadeia de valor da banana. Podemos estudar a cadeia de valor da mandioca, podemos estudar a cadeia de valor de vários produtos. Um produto, por exemplo, que é uma super comida, agora está muito na moda, que é o fundo, que o nome, digamos, mais conhecido é o fonio, que nós temos aqui, não damos importância, que tem um valor gigantesco. E só para vos dar assim uma pequena ideia de como nós às vezes falhamos em valorizar alguns desses produtos naturais, o preço da baunilha por grama está acima do preço do ouro. E há países que estão a investir, a produzir baunilha, porque a baunilha vale mais que o ouro, não é? E é uma coisa que se pode cultivar. Portanto, nós podemos tirar partido de uma série de oportunidades de agronegócio. E a última oportunidade é que, quando se está muito em atraso, nós temos muitas desvantagens. Por exemplo, as regras comerciais mudaram, são muito mais desfavoráveis ao protecionismo, portanto, não se pode proteger as suas indústrias nascentes com a mesma facilidade que aqueles puderam, não é? embora ainda se possa, e não tiramos partido de tudo o que se pode. Nós temos propriedade intelectual, pensamos em qualquer coisa, já foi registada a patente por alguém, e temos que pagar alguém para uma coisa que nós pensamos que até fomos nós que inventamos. Não é? Há até movimentos para não permitir o registro de propriedade intelectual de coisas que são derivadas da natureza, como, por exemplo, o Brasil teve que batalhar para que uma empresa japonesa tivesse que retirar o registro do Guaraná, que é um derivado, digamos, de um produto natural brasileiro. Mas talvez é importante é dizer que na cadeia de valor o mais importante não é o produto, o objeto. O mais importante é logística e design. Portanto, o design da garrafa vale mais do que a água que está aqui dentro. O registro da propriedade deste plástico, com as suas características, portanto, é propriedade intelectual, vale mais do que a água que está aí dentro. E a logística de distribuir a água para chegar aqui vale mais do que a fábrica que produz o produto. Os retardatários, não é? Já têm cadeias de valor montadas onde a logística está extremamente sofisticada, até usa tecnologias avançadas como blockchain. E depois nós temos também um outro atraso que é enorme, que é a própria infraestrutura, como nós sabemos. As estradas não estão em condições, os portos, os aeroportos, os circuitos de comercialização. No caso da agricultura, refrigeração. Nós temos, em média, em África, uma perda da nossa própria produção agrícola de cerca de 30%, por causa da falta de condições logísticas. Eu posso continuar a lista, nós temos muitos problemas. Mas temos uma vantagem, e não é pequena. Essa vantagem é que nós podemos aprender de todos os outros e fazer melhor ou fazer diferente.